Boa tarde, igreja. Que alegria estar aqui de novo. Vocês ouviram aí, né? Comunidade feita à mão, todo lugar, por inteiro. Porque isso a gente tem tratado aquilo que a gente vem falando aqui nos domingos de uma forma macro. A gente tem feito as séries de pregação e feito as pregações dentro de algo que a gente quer estudar e se debruçar, mergulhar, se submeter, se expor. Se expor a meditar sobre algumas coisas que são maiores do que um domingo pode comportar, do que um mês de pregação pode comportar, do que. E a gente entender isso a partir daquilo que Deus vai tratando nos nossos corações, e a gente percebe que é algo que todo mundo precisa ouvir de alguma forma, inclusive a gente, quanto liderança, precisa passar por esse tempo ouvindo junto também. Então, a gente, durante os anos, tem feito esses arcos maiores no ano inteiro, onde a gente trata de algo que a gente quer ver Deus falar repetidamente ao nosso coração, para tratar coisas mais profundas assim, e que podem se espalhar pelo ano todo. Então a gente, há 2 anos, porque se meu pai tivesse aqui, ele ia corrigir meu português agora, há 2 anos, a gente começou falando sobre a necessidade de ser uma igreja que não é industrial, uma igreja feita à mão. Ano passado a gente tratou sobre uma igreja que precisa estar em todo lugar, porque Deus está em todo lugar. E esse ano a gente começa a tratar para o ano todo aí esse macro tema aí para o ano como por inteiro. E a gente fez uma série de introdução a respeito desse tema agora mês passado, e vocês podem conferir isso até o domingo retrasado. A gente finalizou lá domingo retrasado, uma série de introdução nesse tema que a gente vai tratar o ano inteiro aqui, que é o por inteiro. Diferentemente dos outros anos, que nos outros anos a gente tentava fazer de uma forma que a gente separasse os tópicos daquilo que a gente quer trabalhar durante o ano inteiro e separava isso dentro das séries de pregação, encaixava as séries de pregação dentro disso e a gente vinculava esses temas desta forma. Por exemplo, no feito à mão é um evangelismo feito à mão, adoração feita à mão. O que é uma adoração que não é industrial, mas feita à mão? E a gente se debruça sobre cada um desses temas. Esse ano a gente vai fazer diferente. Apesar de a gente entender a importância desse momento aqui de pregação, a gente quer fazer com que os nossos olhos entendam que o que a igreja está vivendo tem como parte do processo, e há uma centralidade nesse processo aqui, o que a gente escuta aqui no domingo, mas também há o que a gente vivencia durante a semana a partir do que a gente escuta aqui. Então é por isso que esse ano vai acontecer de uma forma diferente. A gente fez a série de introdução a respeito desse macro tema, mas a gente começa hoje uma nova série de pregação que vai, de agora até o final do ano, a gente vai tocar isso aqui em relação o que a gente vai estar vivendo no domingo em cima dessa mesma tocada aqui. Então provavelmente, talvez vocês só vão me ouvir falar, a gente vai começar uma nova série lá para dezembro. E aí, a gente vai seguir aqui no domingo fazendo os estudos. E essa parte que a gente fazia em cima das séries de pregação, a gente quer fazer todo mundo perceber que a igreja continua se reunindo e vivenciando essas coisas. Então, aquilo que a gente estava usando como tema para associar a pregação, a gente vai usar esse ano muito mais a todas as outras coisas da igreja. E a gente falou que dentro desse tema aí do por inteiro, a gente estava enquadrando algumas coisas. Dentre elas, nesse propósito principal de dentro das experiências da vida, ter o contato com tudo a partir do todo que somos, a gente falar dentro de 4 estações aí. Ouvir o vento, emanar o fogo, criar a raiz e fluir o rio. Como formas de tocar o todo do que a gente experimenta da criação, né, na natureza. Então, num primeiro bloco, a gente ouvir, tratar do que Deus, e o caráter de Deus fala a respeito da sua natureza e da nossa natureza, do nosso chamado, quem Deus é, o que ele tem falado, a minha sensibilidade à voz de Deus, a entender quem ele é, entender quem eu sou diante dele. Em segundo lugar, ser resgatado naquilo que é a paixão e o fogo pelo evangelho, fazer isso crescer mais dentro de mim, porque parte da minha fé por inteiro envolve isso. A gente se enraizar e criar raízes, gerar o permanecer dentro de comunidade, como isso nos faz florescer também a relação com a comunidade. Então, isso é parte da nossa fé por inteiro. E, por último, desaguar do rio. o fluir do rio, deixar o rio fluir para que outras pessoas recebam isso que a gente está recebendo e seja transbordado a partir de nós. A gente vai vivenciar isso muito mais nos pequenos grupos e em tudo que acontece extra domingo aqui. E a gente começa hoje uma série no livro de 1 João, e que a gente vai se aprofundar, ou tentar se aprofundar bastante aqui durante os próximos domingos e próximos meses. Na série passada, a gente viu sobre esse tema do por inteiro, de quatro perspectivas como ponto de partida inicial aí. Primeiro domingo a gente falou sobre entrega, segundo domingo a gente falou sobre responsabilidade, depois a medida de Cristo e, por último, o que a criação anseia ou espera, a revelação dos filhos de Deus nesse comprometimento, em cima do texto que está lá em Efésios, no capítulo 4. Então a gente passou o mês passado todinho falando em Efésios, no capítulo 4. Você pode conferir, está online lá já todas as pregações. E aí hoje a gente entra nessa nova etapa. Etapa que vai tratar, então, do livro de 1 João, ou a primeira carta de João. Você pode ir lá na sua Bíblia, então, e pegar aí para a gente ler o texto que está lá em 1 João. Eu vou colocar o texto aqui também. E hoje a gente vai ler do capítulo 1, versículo do 1 ao 4. A gente começa hoje com esse tema dentro do que a gente vai estar vivenciando, até a Páscoa, mais ou menos, a gente vai estar vivenciando dentro dos pequenos grupos, em tudo que a gente vai fazer o por inteiro. E aí, o tema dentro disso, ter a sensibilidade de ouvir soprar do vento. Queria ler com vocês, então, que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham a comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria seja completa. Esta é a palavra do Senhor. E a gente vai orar agora. Mas antes de orar, dentro desse tempo... Eita! Acho que agora engasgou pesado aqui. Perdão, irmãos. Dentro desse tema de celebração de alegria compartilhada, hoje a gente tem algo muito especial que a gente precisa começar aqui com essa celebração. Vocês sabem que essa vivência, para além do domingo aqui, ela é vivida nos pequenos grupos. E já com uma caminhada e conversa desde o ano passado, a gente tinha já vem pensando e conversando sobre um dos nossos pequenos grupos que assim estava quase que não cabendo nas casas, né? E as pessoas cada vez mais querendo ir e ficar junto lá e passar mais tempo junto. E se todo mundo fosse falar no grupo, ia levar até uma hora da manhã para conseguir terminar o pequeno grupo. A gente tem conversado desde a metade do ano passado, basicamente, sobre a multiplicação desse pequeno grupo. E aí, desde o final do ano passado, o próprio pequeno grupo decidiu, quando voltasse de férias aí, ia ter mais talvez um, dois encontros para se reencontrar e começar agora, a partir de agora, a jornada com a multiplicação. Esse é o pequeno grupo que estava sob os cuidados de Vlad e Clara. Clarinha está aqui, não sei se o Vlad está por aí. E a gente tem aqui o resto da galera que estava junto desse grupo e que agora vão se reunir em mais de um lugar ao mesmo tempo. Queria convidar, então, um pequeno grupo aqui por completo para a gente estar começando esse tempo, a gente partilhou da palavra aí, para que a nossa alegria seja completa, a gente celebrar junto com eles esse tempo, orando pela vida deles. Queria pedir que a galera que é do PG todinha aqui venha... Quem é a galera que está caminhando hoje no PG, que começou agora com Matheus e Bia, que estão aqui. Matheus e Bia estão começando um novo pequeno grupo agora, na quinta-feira, e o de Vlad e Clara vai para segunda-feira. Os dois acontecem aqui em Setúbal, não é isso? E aí, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Clara, Vlad, chega aí para a gente orar pela vida de vocês. Para a gente é uma alegria, uma celebração. Olha aí, assim, o Nani está aí. Todo mundo dos dois PGs pode vir para cá. E a gente poder... orar pela vida de vocês. É um desafio para a vida deles. Acho que era as pessoas ficam, ah, mas eu queria estar junto de você de novo, tal, mas Deus envia a gente em missão. Essa tem sido a conversa com todo mundo, e eles têm se aberto a isso, a saber que Deus vai trazer mais pessoas para que eles sirvam agora de guarida para a vida dessas pessoas. Queria pedir que você orasse junto comigo pela vida deles, estendesse a mão sobre a vida deles, que Deus abençoe essa nova fase. E o pequeno grupo já começa meio que quase que, né, já preocupado, meu Deus, já vai começar agora lotado, como é que vai ser isso? Glória a Jesus por isso, Deus vai prover todas as coisas. Vamos orar? Levante sua mão sobre a vida deles. Deus, muito obrigado, Pai, porque essa caminhada até aqui, Senhor Deus, foi o Senhor trazendo tantas pessoas, o Senhor promovendo tantos encontros, o Senhor abrindo tanto corações que se conheceram naquele lugar, Senhor Deus, que formaram laços naquele lugar, Senhor Jesus, que começaram a entender que podem receber do Senhor através da vida dos irmãos, Pai. Eu te clamo, Senhor Deus, que o Senhor possa encher o coração desse povo de coragem, sabedoria, dar discernimento, principalmente a liderança, Senhor Deus, a Vlad, Clara, a Mateus e Bia nesse momento, Pai, de derramar discernimento, de derramar visão do Senhor mesmo, Senhor Deus, do que tu estás fazendo no meio deles, e que o Senhor possa mostrar a cada um, Senhor Deus, a pessoas que precisam desse ambiente, Pai, esse ambiente de restauração, esse ambiente de cuidado, esse ambiente de encontro e celebração do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Salva de palmas aí para esse tempo. Deus abençoe a vida de vocês. Essa semana, então, a partir de amanhã tem um PG na segunda-feira, aqui em Setúbal, né, Vlad? Aqui em Setúbal e na quinta-feira também, aqui do lado, perto do Santos Dumont, aqui com Mateus e Bia. Deus abençoe a vida de vocês. Que bênção a gente poder celebrar esse momento. A gente poder também celebrar isso, sabendo que a alegria deles se torna parte da nossa também aqui, como a gente leu. Esse texto, ele fala de uma comunidade, né? Ele é um texto de alguém para alguma comunidade, mas é um alvo de muito debate, é um alvo de muito questionamento, assim, quando você vai ver a conversa desse livro. E a gente vai começar falando um pouco sobre, lógico, primeiro pregação dessa série, o que é esse texto? Quem é a pessoa que está escrevendo esse texto? A gente não vai esgotar isso agora aqui, a gente vai ter muito tempo para ciclicamente ir aumentando o que a gente vai conversando a respeito desse texto e sobre tudo que envolve ele. Então não vou me esgotar aqui hoje. Porém, quem é aquele João que está ali escrevendo para esse povo? Em muitos ambientes há debates, e vocês não fazem ideia do como que é, se você nunca pegou um livro de comentário bíblico mais denso, o quanto que muitas vezes um termo, uma coisa, se gasta 200, 250, 300 páginas, às vezes, se tratando de um dos termos que aparece numa palavrinha ali, com diversas bibliografias a respeito disso, e como que há debate sobre tudo, tudo, tudo há debate. Então, para todos os livros que você tem no Novo Testamento, no Antigo Testamento, se tem um debate a respeito de todas as características dele, inclusive se eles deviam estar ali no compêndio da Bíblia, por que que eles estão ali, como que foi essa decisão deles estarem ali. E esse é um texto de 1 João que passa meio que despercebido disso, tão grande é a aceitação dele na comunidade da época. Você tem ideia? E aí, cuidado, porque hoje em dia as pessoas começam a falar as pessoas falam besteira na internet sobre tudo, né? Mas essa é uma das coisas que as pessoas falam besteira na internet, que é como que a Bíblia foi construída, né? Assim, você, um pessoal se reuniu lá pro ano 400, 500, não sei o quê, e aí colocou, eles vão botar esse livro aqui, e esse aqui é o que a galera vai ler. E assim, sem ter patavida de ideia a respeito da profundidade que foi o processo, e da histórica a respeito de documentos factuais de fora da igreja que tratavam daquilo que estava acontecendo naquela época. Esse texto também entrou em alguns dos debates, mas para vocês terem ideia, essa ideia de que algum corpo de liderança da igreja se reuniu em algum momento e disse, a Bíblia vai ser composta disso aqui, é tão fora do que realmente aconteceu e do que é óbvio, inclusive do ponto de vista histórico. Porque você imagina aí, a comunidade que ouviu falar a respeito do evangelho começou a se reunir ao redor desse evangelho. E começou a consumir assunto desse evangelho à torta e à direita, o quanto podia. E aí começou a se alimentar disso, até uma forma de se precisar oficializar alguma coisa. Pausa aí, porque essa teoria é tão sem propósito, porque o evangelho é a coisa mais improvável, os textos bíblicos são as coisas mais improváveis do ponto de vista de funcionar, se fosse uma coisa arquitetada para ser colocada e aceita pelas pessoas. É o projeto mais falido e vulnerável que você pode encontrar de uma estratégia de marketing possível. Para começar, que a pessoa que é tida como quem levantou o que para o povo judeu é a presença de Deus na terra, que é a lei, cumpre um propósito muito troncho. Porque Moisés, tirando o povo do Egito, passando por um evento tão miraculoso como um rio inteiro se abrir, o mar inteiro se abrir para eles passarem, chega do outro lado, o que é que um projeto autoritário e um projeto de lavagem cerebral precisa fazer quando tem uma liderança tão forte como essa? Você estabelece um governo e coloca aquela pessoa como rei autoritário sobre aquilo. E do outro lado do mar, o que que acontece? Ele diz, não, esse povo aqui não vai ter liderança que vai chamar de rei, diferente de todos, porque o projeto de marketing é, ó, Deus me instituiu como seu mensageiro e eu sou o rei desse negócio. Não, é o contrário. Começa na história completamente errada de alguém que não sabia falar, não sabia liderar e ainda tinha treta com o povo todinho e não sabia se as pessoas iam ouvir. Aí atravessa e do lado de lá diz, não, conosco será diferente. E aí o povo, durante o tempo seguinte, diz, ó, não, eu quero um rei, eu quero um rei. E a conversa a respeito desse projeto autoritário é, não, esse povo não vai ter rei. E aí você pega essa figura endeusada e essa figura, que é a figura de dizer assim, rapaz, ele é o expoente, ele é o Deus Ra dessa civilização aqui. Esse cara, Deus chegou no veredito para ele e disse assim, sua vida não merece entrar na terra prometida. Você fica de fora porque você vacilou ali. Faz sentido essa escrita, esse projeto de fazer um negócio bem sucedido, ser aceito pelas pessoas? Não faz. Depois, o povo que foi o escolhido para trazer luz às nações, esse povo repetidamente só faz pisar na bola sobre aquilo que deveria fazer. Então eu vou montar e contar a beleza da história do meu povo, que é o escolhido, e só tem pisada na bola, só tem errada e só tem fracasso diante daquilo que era o propósito deles cumprirem na terra. Imagine, era como se a Marvel todinha escrevesse uma história a respeito de super-herói, onde não tem nada que dá certo, nunca ninguém salvou ninguém, só dá errado o negócio e todo mundo na hora X foge. Aí você chega no expoente do que é o clímax dessa história agora do ponto de vista do cristianismo, e em Jesus Cristo você tem, não, vamos, agora os discípulos podem se juntar e agora no Novo Testamento dizer que aquele cara ressuscitou, né, tal, vamos colocar isso pra frente, aí essa história precisa encaixar na cabeça das pessoas e tal, vamos ver como é que a gente conta esse negócio. E aí os caras que estão junto dessa pessoa, na hora H, abandonam ela, e aquilo ali é o que está registrado no processo. A ponto de, talvez, a figura que fosse a top aí também, do ponto de vista de contar uma história, Pedro, lá na frente, diante da sua panelinha, quando chega um pessoal da sua panelinha, ele está dentro de uma conversa com os que agora eram convertidos de fora do povo judeu, leva uma repreensão do cara que chegou depois, dizendo assim, meu irmão, que vergonha isso para a sua prática do evangelho. Essa é a liderança que está sendo colocada aí. Então, assim, veja, não tem sentido nenhum do ponto de vista de um projeto que dê certo, até mais porque se algum governo quer falar a respeito de um evangelho que queira controlar as pessoas, a última coisa que deveria ser feita é promover uma religião que diz que você é livre de tudo e todos, e que não tem ninguém a quem você sirva, a não ser o seu Senhor, e falar de um povo que dentro do rei da Babilônia não se prostrou e não ajoelhou. E não tem sentido isso aí. Não faz nenhum sentido do ponto de vista do projeto. Beleza, não faz sentido do ponto de vista do argumento pegando o conteúdo, mas também não faz do ponto de vista histórico do que aconteceu na época. Porque é o seguinte, Parece que o povo se reuniu, né? Os chefes da igreja se reuniram, abriram a pasta do Google Drive, subiram lá o livro que tinha e disse assim, só baixa daqui agora o que está aqui nessa pasta. Quando, na verdade, aquela reunião e aquele conteúdo foi se espalhando ali pelas comunidades ao redor, a ponto de você chegar um texto numa comunidade e você tem que arranjar alguém que sabia copiar para conseguir copiar aquilo e colocar para uma outra comunidade, ter alguém lá que lê, uma pessoa que copia, de um jeito que aquilo ali foi se espalhando tão grandemente que já no segundo século já tinha tradução siríaca de boa parte do Novo Testamento. Então agora o problema não era o que a gente vai decidir aqui para essa galera. Não. Era, rapaz, já se espalhou demais. Não tem como controlar mais esse negócio. Não existe esse... Então vamos começar a debate sobre o que faz sentido e consenso agora aqui. As nossas comunidades que já estão lendo isso, independentemente do que a gente decidir, o que é que faz mais sentido e mais aponta e tem mais condição de ser encaixado com a história toda desde o início. Então há debate sobre tudo. E esse João, do qual a gente está falando aí, dentro desses debates, é engraçado que esse texto que a gente está lendo agora aqui, ele é um dos que não tem tanto debate sobre a presença dele no cânon. As cartas de João, tem 1 João, 2 João e 3 João. Se você gastar metade de 2 parágrafos do que eu vou falar aqui, você consegue ler essas outras 2 cartas rapidinho, porque elas são talvez o texto mais curto do Novo Testamento. Tem uma página, então você lê rapidinho. Mas elas foram colocadas em xeque em alguns casos. Tem alguns debates entre teólogos do início dizendo essas daqui talvez não. Mas 1 João não, 1 João é tido inclusive por um dos historiadores mais antigos que tratou isso, Eusébio. Ele já coloca como um dos católicos. Aquilo ali foi aceito pelos debates todinho. Aquilo ali, não, isso tá beleza, isso aqui a gente nem discute. 1 João era um dos que não tinha tanto debate sobre esse processo. E João, aqui é bom a gente entender que João é um cara que ele está meio out, assim, ele é meio à parte, parece. O tratamento dele, a forma como ele lida com a realidade, parece que está meio à parte do como os outros evangelhos, inclusive, estão. Não há tanta dúvida sobre o fato. Há debate, como eu disse, há debate sobre tudo, sobre quem foi que escreveu esse livro, mas não há tanto debate, né? Muito aceito que foi o mesmo apóstolo João que escreveu o Evangelho de João, quem escreveu esse texto aí, a não ser quando você entra no debate de ver quem escreveu o Evangelho de João. Aí vai ter sem fim essa conversa. Mas já é aceito isso também, e mais. Do ponto de vista dessa pessoa que é diferente, a gente já falou aqui, mas você tem a categorização de Mateus, Marcos e Lucas, que é considerado como os evangelhos e dão nome de sinóticos, um grupo aqui, e aí você tem João. João já está à parte aqui. E o corpo dessa carta também é meio à parte. Você vai ver que alguns não chamam nem de carta. Boa parte dos estudiosos vão dizer que isso não é uma carta. Isso aqui é uma pregação grande que esse cara fez. Isso aqui é uma grande pregação, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E aí, João é meio distante assim, nessa visão sobre algumas coisas, e a gente está quase que nas últimas coisas que foram escritas dentro do corpus do Novo Testamento. Se você for ver aí, os últimos livros que foram escritos, está do lado de cá aqui, né? Foram essas 3 cartas, junto com o texto de Apocalipse. Para discutir quem é o João de Apocalipse, beleza, tem uma galera que discute muito aí. Aí não tem muito consenso mesmo, não. Mas a pessoa que escreveu o Evangelho de João e a pessoa que escreveu 1 João, com muita, muita certeza, foi o apóstolo amado, o discípulo amado, e os dois escreveram foram a mesma pessoa. Foi João que escreveu o Apocalipse? Foi, já diz lá que foi João. Que João era esse? A gente tem muito debate aí. Alguns vão colocar que João, o evangelista, foi escrever também um evangelho já lá no final. A gente está no final do ano, chegando no ano 100 aí, entre o ano 85 e 95. Apocalipse, 1 João, 2 João, 3 João, tudo foi escrito aí. E alguns colocam, muitos colocaram, que o evangelho de João também foi escrito aí no final. Só que não faz tanto sentido. E aí, recentemente, tem tido uma outra discussão que não faz tanto sentido o evangelho de João ter sido escrito aí no final também. Por quê? Porque João estava lá quando tudo aconteceu. Então, se ele já tinha acesso ao texto de Mateus, o texto de Marcos e o texto de Lucas, não faz sentido o texto dele ser tão diferente assim dos outros. Então, ele estava vendo de uma perspectiva diferente aquela contação de história e colocou aquilo lá na mesma época e não talvez tão depois. Esse é o contexto no qual a gente entra aqui em quem era esse João que estava escrevendo ali. Esse João, ele tinha uma relação, o apóstolo João tinha uma relação com aquela igreja para a qual ele estava escrevendo, na verdade, um conjunto de pessoas e igrejas que estavam sendo escritas ali. E são igrejas perto da cidade onde a gente estava falando no domingo retrasado, perto de Éfeso, na Turquia ali. Perto daquilo que é entre a Turquia e a Grécia, você tem ali várias comunidades ali na Ásia, onde você tinha várias igrejas espalhadas nas casas, e João tinha uma certa influência naquela galera, a ponto de ele conversar com elas, dizendo assim, meus filhinhos, e nas outras cartas ele vai dizer, se chamar de um cara como sendo um ancião entre aquelas pessoas. Um ancião que tem uma relação tão próxima, que não é aquela parada de paternidade espiritual, não, mas ele parece ter passado tanto tempo com aquelas igrejas lá, passeando ali, formando a vida da liderança, que mesmo estando distante, envia um documento chamando aqueles ali, dizendo, eu sou ancião entre vocês, quase que num caráter familiar. Diz assim, a minha relação com vocês e a minha confiança em vocês tem uma questão tão próxima que isso aqui não é hierarquia de igreja, não. Ele está tratando, olha, eu faço parte do... Eu sou um presbítero, que é esse ancião, para vocês, eu tenho essa história de cuidado, essa relação de crescimento familiar entre vocês. Então há essa relação entre a escrita e o que João representava para aquelas pessoas. E aí a gente começa essa sessão, que é tida aí como prólogo do texto, da carta, onde você tem basicamente duas sessões grandes aí. Você tem vou falar aqui que a gente viu, a gente ouviu, olha, a gente viu, a gente tocou. Isso aqui foi nossa experiência, a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos, proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Até aí, João não está convidando ninguém para a conversa. No 3, ele convida todo mundo para a conversa. Ele diz, nós lhe proclamamos. A gente falou disso para vocês. Aí ele chama o pessoal para a conversa. Mas começa com esse testemunho deles aí de uma forma meio excêntrica, como às vezes os textos em João. Ele era, dentro disso, uma expressão de uma carta, mas que não começa com uma carta. Se você for ver, ela começa de um jeito muito estranho. Um jeito que, vamos dizer assim, não para, você vê Paulo escrevendo assim, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Que bom eu poder escrever para vocês. Olha como começa essa carta. Olha como começa esse texto. Um negócio sem muito... Não parece ter muito nexo. Ele já chega entrando com tudo assim. Disso, o que era desde o princípio. Isso não é jeito de começar uma conversa com quem está longe. Isso não foi a sequência da conversa. Não, ele começa o texto dessa forma já. O que era desde o princípio. E aí, por isso, vocês podem notar aí que há uma certa relação com a forma que João começa o seu evangelho lá. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E as pessoas vão falar, os estudiosos vão dizer que era como se esse momento aí ele tivesse introduzindo todo mundo no contexto que é. Eu disse, eu já conversei isso com vocês. Eu já passei muito tempo falando isso com vocês. O que eu estou falando aqui, eu já passei falando com vocês várias vezes. Deixa eu introduzir aqui quem é que está falando. Vou começar de novo falando o que eu sempre falei. O que era desde o princípio, ouvimos, vimos com nossos olhos. Então, essa conversa de introdução no contexto é para tratar de dizer, velho, a gente já ouviu falar disso, a gente já tratou disso, a gente já explanou isso, a gente já vivenciou isso junto. A vida se manifestou e nós vimos e dela testemunhamos. Proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E aí... Além de você entender que não é a introdução de uma carta, não é quem são vocês, quem sou eu, que glória a Deus por estar podendo falar com vocês, que bom. Não, ele já começa atirando direto assim, sobre que problema ele quer atacar. E aí, por isso é tido como uma grande pregação, uma grande extensão de pregação ali, uma grande homilia, como me corrigiu hoje Jonatas, porque eu passei o dia todo, a manhã todinha falando homilia. E aí, glória a Deus pela vida dos irmãos. Essa grande pregação de João tem muito impacto para a igreja. Muito impacto para a igreja, porque parece que está soltando verdades muito curtas. Entre uma vírgula e outra, você tem uma frase que é, peraí, calma aí. A vida que estava com o Pai nos foi manifestada. Que é isso aí? Que negócio? Então, João é cheio de coisas que precisam ser desdobradas e que tem muita profundidade dentro dela. E aí você pensar que para cada coisa que eu estava falando aqui, tem um debate. E aí, só para você tratar de o que era desde o princípio, o que é que ele está falando com isso? Rapaz, tem um debate tão grande em cima disso. Tão grande. E debate você consegue colocar muita coisa dentro de debates, né? Na verdade, tudo pode se tornar um debate. Inclusive, essa semana fui comunicado, não acompanhei, mas fui comunicado, de que, inclusive no campo teológico, tem dois expoentes ilustres da teologia brasileira que entraram num debate essa semana para saber como é que se come coxinha, com a ponta para baixo ou com a ponta para cima. E aí a editora que lança o livro dos dois fez uma promoção com o livro dos dois, teve live ontem à noite entre os dois, um conversando com o outro, brincando com esse negócio. E a gente entra em todo tipo de debate, e muitos dos debates que a gente entra são inúteis. Tenho falado isso aqui tremendamente. E Deus tem tocado muito no meu coração, recentemente, eu já compartilhei com vocês que eu tenho um problema com informação. Eu sou um ávido consumidor de informação. E aí não tem adjetivo a informação. Então, ela pode ser inútil também. Então, muita coisa mesmo assim. Eu saio abrindo aba atrás de aba atrás de aba, sem limite, assim. Você não está entendendo que, vou dar uma olhadinha aqui. Não, eu estou realmente lendo alguma coisa aqui. Eu saio para estudar a história da colonização em algum lugar. Mas quais foram os povos originários? Qual foi o ponto de migração que essa galera fez? E eu estou daqui a pouco vendo documentário e tudo, eu não sei nem mais onde começou. Estou vendo a fauna da era cenozoica, não tem limite. E aí eu sou um ávido consumidor disso, isso acaba me atrapalhando em muita coisa, mas Deus tem me lembrado recentemente, muitas vezes, em que histórias eu preciso me envolver, em que debates eu preciso me envolver, nem que seja do ponto de vista passivo. Porque algumas coisas passam na minha timeline lá, e são histórias absurdas, às vezes, que acontecem. Às vezes, alguém dando um testemunho. Olha o que aconteceu comigo, isso aqui e tal. E aí, quando eu vou olhar assim, eu digo, que história é essa? Aí, o Espírito toca assim e diz, Rodrigo, é para tu se envolver com essa história? É para tu... Tu quer entrar nessa história? Porque quando a gente entra e escuta as histórias, elas começam a fazer parte da gente. Elas começam a falar no nosso coração. A gente começa a raciocinar e consumir tempo da nossa mente em relação a elas. Então, não estou falando aqui de histórias pecaminosas, em como nós não devemos. Não, não é isso. Eu estou falando de com o que é que Deus quer que eu me envolva e envolva a minha mente. Porque muitas vezes eu estou quase entrando para ver um vídeo que diz, olha o que aconteceu. Aí Deus fala assim, Rodrigo, é para tu saber mesmo isso aí? Tu quer mesmo saber o que é que isso tem a ver contigo? É uma pessoa que tu não sabe nem o nome dessa pessoa. Está falando uma coisa que vai fazer que diferença para ti. Você, Deus quer que você se envolva com essa história. Então, se Deus não quer que você se envolva com essa história, cara, não se envolva com essa história. Isso é verdade. Né? Eu consigo, pela graça do Senhor Jesus, às vezes, pular essas histórias que Deus não quer. Não é nem que eu dê opinião, não. É que eu nem ouça. Para não gastar meu tempo de raciocínio em cima de coisa com a qual eu não deveria me envolver. Porque é o seguinte, você não tem como se envolver com tudo. Eu me lembro que o povo chegava aqui na época da pandemia, cada semana era um negócio, pastor, você não vai opinar sobre isso? Não. Pastor, eu não vou opinar, não. Ah, pastor, mas você tem que opinar sobre isso? Eu digo, qual é que eu tenho que opinar? Qual a pergunta que você tem? Não, eu quero saber qual a sua opinião em relação a isso. Eu digo, pronto, é essa daqui. Eu digo, não, mas você tem que postar. Eu digo, não. Você quer se justificar repostando o que eu vou falar. Você não quer minha opinião, senão eu respondi a minha sua opinião aqui. E aí a gente começa a dizer, olha, não, mas tem que falar sobre isso. Eu digo, sim, os coelhinhos que só tem uma orelha, quem vai lutar por eles? Tem bandeira para tudo, meu amigo. A gente não tem que se envolver com tudo, não. Você tem que se envolver com o que Deus pediu para você se envolver, e coisas que não são bênção para a nossa vida, a gente tem que dizer, eu não quero nem escutar isso aqui. Porque eu não preciso ouvir isso. Alguém vai cuidar desse negócio aqui. E podem falar mal de mim se eu não estiver cuidando disso aqui, contanto que eu esteja sendo diligente com o que Deus está pedindo para eu cuidar. E aí, dentro desses debates, tem esses debates inúteis, mas tem debates que são muito úteis, e era isso que estava acontecendo lá, que são muito graves. Porque o que estava acontecendo lá é que um grupo de pessoas, naquela época, lá naquele povo, daquelas regiões ali, estava se juntando e montando comissões evangelísticas de enviar a galera para falar a respeito de uma coisa que é um debate até hoje. O que, que é esse debate? Era sobre algumas coisas que concerniam a figura de Cristo Jesus. Quem é esse Cristo Jesus? E aí existia uma galera, naquela época, que tinha uma grande dificuldade de entender que Jesus, sendo aquela pessoa de muita honra, de muita sabedoria, de muito exemplo, de muito princípio, que ele era o Deus encarnado. E eles começaram a disseminar e dizer, olha, não é por aí não, isso aí não é verdade não. Esse Jesus Cristo aí que vocês estão falando é um cara muito, muito massa, muito, mas não é esse Deus encarnado. E existia também, não nesse caso dessa carta, mas existia também em outros lugares, e a gente vê em outros textos da Bíblia, a gente já tratou alguns outros lugares, onde tem, por exemplo, uma outra corrente de pensamento que tinha problema com a encarnação de Jesus, porque do ponto de vista espiritual, a parte carnal é ruim. E aí esses debates iam sendo montados ali, nesse caso, essa galera que estava dizendo, não, esse cara aí, ele é um cara de muita sabedoria, mas não é Deus, não é o Deus. E aí é por isso que vocês veem que João começa já logo assim, ó, pá, o que era desde o princípio. Esse que a gente tocou, ouviu, falou, sentou junto, apalpou, esse é o que era desde o princípio. De todas as coisas, ele é Deus. Ah, vai ter gente debatendo o que é esse princípio? É o princípio do ministério de Jesus, ministério de João. Vai ter isso tudo aí. Mas aquele que estava desde o início de todas as coisas, ele veio, habitou no meio de nós. A gente testemunha a respeito deles e a gente está transmitindo isso para vocês. É engraçado como, até hoje, parece que é a mesma coisa que acontece. Você tem, no âmbito da esfera de todo mundo, acreditando ou não em Deus, dois corpos muito grandes de lidar com a vida entre as pessoas que são as espiritualistas e as materialistas. Aqueles que dizem que a gente deve buscar as coisas elevadas e as coisas terrenas são coisas que não devem ser levadas em conta. E aqueles que ficam criticando os que se acham buscando o que é elevado do céu, dizendo, ah, só querem ser santarrões e a gente tem que agora praticar a justiça. A gente tem que resolver e ter pé no chão para resolver o que é que está aqui ao redor. O que está acontecendo conosco agora é o principal. Jesus Cristo, do ponto de vista daqueles que estavam lutando ali naquele momento, ele era para aquele povo que estava tentando disseminar isso no meio da igreja, ele era alguém que devia ter muito valor. Né? E aí, hoje a gente tem uma tentativa, às vezes, de elevar o que Jesus Cristo é, dizendo, ele foi o maior psicólogo que existiu, ele foi o maior líder que existiu, ele foi o maior sei lá o que que ele existiu. Rapaz, ele foi o Deus encarnado, Deus vivo, que veio, morreu por mim e por você e transmite a vida eterna para mim e para você. Ah, ele foi o maior psicólogo que existiu? Foi, beleza, massa. Mas isso não eleva ou diminui a natureza de Jesus, porque o evangelho acaba quebrando as pernas, vamos dizer por assim, acaba tirando a noção de chão de todos nesse processo. Porque até hoje nós temos aqueles que são a galera da nova era, a galera que, o espiritual, inventa cada coisa nova para tocar no espiritual, para sair e ter uma visão elevada do nirvana, de como é viver. E você tem a galera que diz, não, é materialista completo, e diz, não, peraí, pô, isso aí, deixa de ficar com a cabeça nas nuvens, você tem que entender quem é que está sofrendo aí ao seu redor, a prática da justiça é o principal, você tem que demonstrar com a sua vida a transformação social que precisa ao seu redor, e você continua nesse debate até hoje. E a beleza do evangelho é que ele corta isso tudo, que ele é superior a todas essas coisas e transforma a nossa vida em todos esses lugares. E aí você tem, para aqueles que são dos dois lados, uma dificuldade. Há uma beleza maravilhosa nesse processo. Se eu fosse falar aqui, alguns vão dizer que esse texto é como se fosse uma declamação de um poema. Alguns raramente falam, talvez até um tipo de cântico que tentaram formar, porque é diferente eu ler ele desse jeito aqui. O que era desde o princípio. ouvimos isso. O que ouvimos? O que vimos com os nossos olhos? O que contemplamos? E as nossas mãos apalparam. É isto que proclamamos a respeito da palavra de Deus, da palavra de vida. A vida se manifestou. Nós a vimos. Dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e o que ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Percebem que tem uma diferença da forma que eu li no começo, da forma que eu li agora? Então, há coisas envolvidas no entremeio do texto que enriquecem a forma como a gente pode pausar, meditar, ser sensível à voz de Deus no meio dele. Mas é perfeito como Deus lida com duas facetas aí. Tem uma faceta que é uma faceta de verdade e tem uma faceta que ela ultrapassa o raciocínio lógico do que é verdadeiro. Uma faceta que emite, busca em nós a questão da beleza, do imaginário, da imaginação. E trata para além do que é uma coisa ou outra. Porque é o seguinte, a nossa fé, ela é histórica. No sentido de que a nossa fé, ela é baseada num fato concreto e histórico que aconteceu numa específica data. Ela é uma fé que exige do racional. Ela é baseada numa coisa que realmente aconteceu presentemente na história. Não é um corpo de conceito e princípios que são legais de ser vividos. Não. Cristo Jesus é Deus encarnado, veio para um lugar, numa época, durante um reinado, morreu e ressuscitou. E hoje está assunto sentado à direita. Isso é um fato que é histórico. E é importante a gente entender que a nossa fé ela envolve esse fato histórico. É nisso que a nossa fé está baseada. Que Deus não é um conceito com o qual a gente tenta juntar ideias e se relaciona. Deus cumpriu um propósito vindo aqui. De verdade. Para além disso, a beleza que isso evoca é de não ser simplesmente uma checagem histórica desse fato, mas que trata em nós uma profundidade. Se Cristo Jesus se esvaziou de sua glória, viveu e morreu sendo humilhado nu na frente de todo mundo, para que eu não possa passar pela humilhação final de morte, o que isso significa na relação desse Deus com o seu povo? E pensar sobre isso, imaginar sobre isso, trata o meu coração em aspectos que não são racionais agora. São de admiração. Porque na hora que você está tratando da admiração, talvez pouco importa tanto o racional. É tanto que se talvez você tenha feito aí na sua história de vida romântica uma cantada que era uma coisa muito racional, não fazia muito sentido, não. É por causa disso que os poetas começam a compor coisas que não têm tanto a ver com a lógica. Mas ultrapassam o ambiente da lógica porque evocam a admiração, o contato com o sublime, aquilo que é belo. E aí a gente vê que o evangelho ele trata do que é verdade e do que é beleza. Ora, é o que a gente viu, o que a gente ouviu, a gente tocou, mas a gente proclama a respeito de uma coisa que vai além, palavra da vida. E aqui os termos que são usados lembram um pouco a literatura que se chama sapiencial, a literatura de sabedoria da Bíblia, aquilo que está lá em Provérbios, Salmos, Eclesiastes. E aí a sabedoria encarnada, porque se você for lá, você vai ver que é muito do que se trata de sabedoria. A gente pensa que é um conceito que extrapola a racionalidade, sabedoria, que evoca a beleza também. Mas aqui, quando está falando palavra de sabedoria, tem um termo como se fosse assim, a sabedoria da vida. E eu não estou falando de papo de incentivador, inspirador, coach, não. Estou falando a sabedoria da vida. Não é a mensagem, simplesmente. O que ele está dizendo aqui, isso que é um conceito, sabedoria da vida, não é um bocado de assunto. Isso foi uma pessoa que encarnou. Sabedoria da vida se fez uma pessoa. E essa pessoa caminhou no meio de nós. É essa sabedoria da vida que a gente proclama, não como um conceito, mas como uma pessoa também. E é por causa disso que a gente tem a beleza de poder adorar a isso. Então, o evangelho que evoca sabedoria, um evangelho que evoca verdade, evoca beleza, e pode tratar esses dilemas e esses debates nos dois lados. Porque para aqueles que são os espiritualistas, tem que lidar com a encarnação. E aqueles que são os materialistas, tem que lidar com a ressurreição. Se eu estou dizendo que o que importa é o que está no alto dos céus e não o que a gente está vivenciando em carne aqui, Deus encarnou, Deus viveu no meio de nós. Se eu estou dizendo que não, o que importa é resolver o problema aqui, ele foi assunto aos céus e a pessoa vai ter que lidar com a sobrenaturalidade da ressurreição, que é uma verdade histórica. Então a ressurreição ser uma verdade histórica e uma beleza a respeito do nosso Senhor Jesus faz com que o evangelho extrapole então o entendimento de é analítico, é racional, é... E às vezes pensar sobre isso é importante, de entender que, cuidado, que muita coisa que é lógica é a pior coisa que você pode fazer. Muitas vezes. Você pode estar muito certo e, por estar muito certo, destruir muito relacionamento. Você vai certo até o final, passando por cima de todo mundo que você precisa passar porque você está certo. E eu lembrei agora que é o conceito de Chesterton sobre a loucura é essa, né? Que o cara que é maluco não é o cara que não tem razão. O cara que é maluco é o cara que pode perder tudo, mas ele não perde a razão. Tá todo mundo vivendo num outro mundo, mas ele tá com a razão. Então ele acaba no manicômio, na época, completamente isolado da pessoa, das pessoas, mas o mundo dele tá funcionando como é o... Eu sou o Napoleão. Até o fim com razão. Então, a análise racional, ela tem uma parte importante, e a admiração, a beleza, o que extrapola, conseguir resolver as coisas com isso, também tem uma questão importante na nossa vida. E a gente ter cuidado com como Deus nos formou e com a minha tendência a pender mais para um lado nas relações e analisar a vida, e entender que eu preciso também de uma outra parte. Estava me lembrando de um professor, talvez um dos mais geniais que se tem de conceito e tive, que o cara era realmente assim, o geniais do ponto de vista acadêmico. Ele é convidado para Princeton, Harvard, MIT, tudo, todo, de vez em quando faz um rodízio aí, vai para tudo quanto é conferência mundial. O cara tinha a pior aula que existia, ninguém entendia pata vida do que ele estava falando, assim. Então, rapaz, esse cara não... Que fala lé com cré e... O cara era professor de lógica para computação. O cara era professor de lógica. Ninguém entendia pata vida do que ele estava falando, não falava nada com nada, vivia no mundo dele ali. Então, na hora que você se envolve num assunto que não... e numa esfera que não comunica a verdade, pode falar da verdade, mas não comunica a verdade, cara, tem coisas a mais que o evangelho toca na nossa vida e a gente precisa estar ciente disso. Para entender que isso aqui que é a palavra de vida, essa sabedoria... de vida não é só o conteúdo, mas a pessoa. E a beleza dessa parte aqui é que... Deixa eu voltar aqui. A beleza dessa parte aqui é que... ele fala assim, ó. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam, e isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Se ele começa dizendo o que ouvimos, o que vimos... Beleza, João teve contato com essa palavra da vida. João teve acesso direto a essa palavra da vida. Então ele diz, eu tive acesso a isso aqui. Eu tive contato com isso aqui. Isso me foi presente na minha vida. Mas uma loucura. Ele diz que isso também é presente para nós. Como que pode isso, João? Se quem teve com ele foi você e não eu. Eu não tive contato com ele. Como é que isso pode ser verdade agora? E aí João está falando aqui a respeito de, olha... Aquilo que eu tive contato, que é a palavra da vida, que é uma verdade e uma pessoa, agora, na comunicação disso que eu estou falando, vocês estão recebendo o contato com essa palavra da vida. Não porque estão recebendo somente aquilo que eu falo a respeito dele, mas porque também estão vendo ele me forjar na minha caminhada. Vocês estão tendo acesso a isso pela mensagem que eu estou comunicando e pelo que ele tem feito na minha vida e na vida de vocês. Então, João, no contato de testemunho ocular de Jesus Cristo teve acesso à palavra da vida, nós também temos acesso a essa palavra da vida, porque ela continua a ser proclamada através da vida de cada um que a gente encontra, que honra a Deus e testemunha de Cristo Jesus. Porque se a gente crê, como o Evangelho fala, que Jesus nos deixou o Espírito como paráclito, como aquele que vai andar do nosso lado, que vai ser presente na nossa vida, Ele é que é capaz de fazer com que cada letra que eu leia dessa palavra, o Espírito em mim torna essa palavra viva em mim. O acesso que João tinha a Jesus do ponto de vista espiritual é o mesmo que eu e você temos. Às vezes a gente fica pensando, eu queria estar no tempo de Jesus. Eu dou graças a Deus que Ele me poupou muitas vezes de não enfrentar, talvez, com a minha ignomínia e na minha ignorância de, talvez, estando lá, rejeitar. Porque era muito capaz que eu tivesse coisa mais importante para fazer se eu tivesse na época e perdesse aquilo ali pela minha natureza pecaminosa. E Ele me deixar no lugar de, do ponto de vista, se fosse Instagram, beleza, João tinha mais condição de tirar uma foto junto dele. Mas do ponto de vista de acesso espiritual, às verdades espirituais e transformadoras, eu e você temos o mesmo acesso a essa palavra viva que é comunicada através da palavra de Deus e através da testemunha da palavra de Deus ao nosso redor pela vida de pessoas. A ponto de agora você recebe isso, mas mais do que isso, as pessoas à nossa volta têm a possibilidade de ter o contato com a palavra da vida, sendo vivida por nós. Aquele que ouvimos, tocamos. E Ele não faz isso com a gente? Ele já falou. Ele já tocou no nosso coração. Ele já lembrou a gente. Quantas vezes a gente se esquece daquilo que Deus fala com a gente durante a semana? E continua a fazer por meio de nós e querer fazer em nós para que outros tenham o mesmo encontro com essa palavra da vida. E a gente entender que a gente é parte desse processo de comunicação dessa palavra da vida, não como conteúdo de mensagem simplesmente, mas como testemunho do que ela se encarna. O que é isso? O Evangelho não tem como distinguir a mensagem do proclamador dela. No Evangelho, você não tem como falar do Evangelho sem viver o Evangelho. Porque a mensagem está intrínseca a quem a proclama. Isso é parte daquilo que a gente acredita. Então, é verdade e é beleza. É palavra de vida. E é muito mais do que qualquer outro assunto. É muito mais do que um assunto no meio dos debates. É diferente de você pensar, isso aí, beleza, mas é um assunto para quem é religioso. Não. O que João vai falar é que esse é um assunto para todo mundo. Esse é um assunto para todas as pessoas. Porque todas as pessoas têm uma ideia a respeito de como o mundo devia funcionar. E pode parecer para você que aquilo que é proclamado, a religião é uma coisa que é para ser, cada um tem a sua, como um gosto musical, e aí cada um que, isso não existe, porque o dilema da religião é esse, ela exige de nós exclusivismo, todo tipo de opinião a respeito do que a vida é exclusivista, porque se você disser, não Rodrigo, não é bem assim, eu não sou exclusivista, você pode ter a sua religião e eu posso ter a minha, tanto faz, eu digo, mas eu discordo de você, como é que você vai manter que a minha opinião é válida se eu estou dizendo que a minha opinião discorda de você? Então você está errado, é isso que está dizendo, se a minha opinião é válida? Diz, não. Ah, você está dizendo que uma pessoa que entrega sua vida a viver cuidando das pessoas que estão à margem da sociedade é igual, tanto faz, o que essa pessoa escolheu, com uma pessoa que, por causa de problemas de relação com a própria mente, ou biológicos, ou de natureza simplesmente psicológica atrelada ao passado delas, decidiram agora que o que elas têm para fazer é dizer que esse mundo não tem significado e explodir um prédio e matar a vida de pessoas. Essas duas pessoas têm escolhas iguais? Eu não acredito nisso. Todo tipo de opinião é exclusivista. Mesmo que seja uma opinião que você diga, eu não, tanto faz, acho que essa opinião também é exclusivista, porque você está excluindo a minha. Eu não acredito nisso. Então, todo tipo de relação com essas coisas é exclusivista. O que é que a gente faz, então? Ah, Rodrigo, a gente vai viver num mundo exclusivista? Não. Todo mundo está tentando explicar o que é a realidade e como a realidade deveria ser. Eu acho que o mundo devia ser desse jeito. O mundo está ruim por causa disso. Todo mundo tem esse pensamento. O mundo, como deveria ser o mundo? Isso aqui se chama doutrina da criação. O propósito de Deus para como Deus criou o mundo. Isso aqui existe. E todo mundo está maturando isso na cabeça. A questão agora é, primeiro, o que, que explica melhor a realidade para aquela pessoa? E aí, porque o evangelho é verdade, eu tenho total, eu adoro conversar sobre essas coisas, de conversar que o evangelho é o que melhor explica a realidade. E uma pessoa que acredita em outra religião, ela exclui o que eu penso, não tem problema nenhum com isso, ela exclui o que eu penso, mas ela é exclusivista, e eu sou exclusivista também, e dizer que, ah, não, isso aqui que eu estou falando não é verdade. Eu acho que o que explica melhor a realidade é aquela tal religião. Ok. Então vamos lá. Como que essas posições exclusivistas se tratam agora? Porque a questão agora é como eu, acreditando em uma coisa que é completamente diferente da sua, lhe trato a partir da minha própria crença. Como que uma pessoa que discorda da outra, todo mundo sendo exclusivista, deveria se tratar? Qual é o ponto de vista que explica agora a relação entre os exclusivistas? Eu acredito que, inclusive, nesse âmbito, como é que você acredita que todo mundo é exclusivista e os exclusivistas devem se tratar? Eu acredito que é ame, inclusive, os seus inimigos. É o que parece mais fundo, sim, explicar a realidade. E a gente entender que aquilo que a gente está falando não é mais um assunto no meio de um gosto, não. Disse, não, cara, isso que a gente está falando aqui tem poder de nos libertar das nossas próprias trevas, mas tem pessoas que estão ao nosso lado que estão cativas de trevas também. Isso liberta do medo da morte, isso liberta do medo de ser cativo de qualquer coisa. Como é que isso aqui pode ser um assunto de área individual e pessoal? Não, isso tem que fazer parte do nosso anseio de não passar por cima de ninguém, mas desejar que as outras pessoas também tenham essa liberdade com a qual eu encontro. Porque se você não encontra liberdade nisso, então a gente não está tratando de evangelho. Porque a proposta do evangelho é promover para nós a libertação a todo tipo de escravidão que vem nos fazer pensar que essa vida tem o poder de nos afetar em alguma coisa. Porque o aguilhão da morte foi vencido por Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou por mim e por você. E agora o aguilhão da morte não tem poder mais de me alcançar, mesmo que ele me assombre. Então pensar a respeito da profundidade disso que João está colocando aqui para esse povo e dizer, não é uma mera coisa. Vocês viram comigo, eu estava no meio de vocês, vocês testemunharam dele tocando em vocês também. A gente vai continuar vendo isso em seguida, a respeito do como isso faz com que essa alegria seja partilhada. Mas minha oração é que aquilo que essa verdade maravilhosa e bela possa não só fazer um sentido racional para nós hoje, mas mostrar para nós que aquilo que podia promover qualquer tipo de distanciamento e incapacidade minha de talvez reconhecer a Deus naquela época, ou hoje eu estando aqui, ele falando comigo e eu não reconheço, ao mesmo tempo levou a eu testemunhar de uma verdade que alcançou e morreu por mim, mesmo sem eu merecer. E agora eu sou trazido para perto daquilo que eu nunca mereci, que é o afeto e a relação com Deus no âmbito mais próximo. A minha relação com Deus está no afeto. O nível da minha relação com Deus, o nível da minha relação com Deus, e deixa eu dizer, o nível da sua relação com Deus é no nível da pessoa que você considera a mais elevada espiritualmente e a que pratica a maior justiça no mundo. Esse é o nível da sua relação com Deus. Você diz, não, Rodrigo, não pode. Mas sabe por quê? Porque não depende do que eu ou você façamos. Quem estabelece o nível da nossa relação com Deus é o próprio Deus que veio e morreu por mim e por você. Então esse é o nível da relação que temos com Deus. Se vamos ter o privilégio e a disposição, a submissão, a rendição de aceitar e aproveitar isso, aí sim é outra história. Mas esse é o nosso nível de relação com Deus. Esse é o nível que está disponível a nós. Essa abertura, porque tem gente que a gente não pode se aproximar tanto. A gente tem certos níveis com algumas pessoas. Esse não é o nosso caso com Deus. Aquilo que é a verdade a respeito da morte de Jesus agora alcança a beleza do afeto que isso pode preencher na minha e na sua vida. E que a gente possa ser inspirado essa semana a continuar entendendo que é isso que eu tenho acesso, essa palavra da vida. E que as pessoas também têm esse acesso através de mim. Elas têm esse acesso através de você. Porque é o poder de Cristo em nós faz com que isso seja visto na nossa vida. Não é o que eu fiz ontem, semana passada. É dizer, Jesus, tu já tinha visto isso que eu fiz ontem. O Senhor estava lá na cruz, quando o Senhor estava de braço aberto, lá, o Senhor estava sendo ferido e machucado e pensando nisso que eu fiz ontem. Do jeito que eu agi ontem, aqui eu não perdoei ontem. A minha desobediência ontem. O Senhor estava lá com o braço aberto pensando nisso. Porque às vezes a gente pensa que Jesus estava lá simplesmente pensando com os pecados que aconteceram antes da gente se converter. Eu estava pensando nisso. O que aconteceu hoje antes de você vir para cá. Era nisso que Jesus estava dizendo, rapaz, eu conheço tudo, foi por isso que eu vim. Então, que a gente tem a maravilha mesmo de perceber que a gente tem acesso ao toque, ao ouvir, ao sentir e ao proclamar essa mensagem. Amém? Vamos orar. Deus, faz com que essa semana a gente possa beber da água da vida, Senhor Deus, viver pela palavra da vida, Senhor Deus. E, Senhor, que outras pessoas encontrem a palavra da vida, Pai, em nós, sendo vivida, Senhor Jesus, através do Teu Espírito. Que através do Teu Espírito, Senhor Deus, aquilo que foi Teu toque, nos que te testemunharam, Senhor Deus, na Tua presença física aqui, Senhor Deus, possam testemunhar na Tua presença física em nós, Pai. Não nos faz viver por respostas óbvias. Não nos faz responder às situações por como se pensa como devia responder. Nos faz responder às situações vivendo o Senhor em nós, Pai. Nos ajuda. Em nome de Cristo Jesus.